seus direitos.
Sete horas e 37 minutos e quarta-feira é dia do quadro Os Seus Direitos. Hoje a gente conversa com o advogado André Marques sobre direitos trabalhistas. A gente, inclusive, doutor, recebeu algumas dúvidas por aqui. Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Sempre uma satisfação estar aqui com a CBN.
A primeira dúvida é do Jefferson. Ele fala: fui contratado sob carteira assinada há mais de 3 anos, mas a empresa nunca recolheu o FGTS nem me entregou os extratos. Agora fui dispensado sem justa causa e que medida posso tomar? Qual o direito à multa de 40% sobre o FGTS? Como isso interfere também no meu pedido do seguro-desemprego?
Tá, ele falou que trabalhou mais de 3 anos, né? Enfim, eu acho pouco provável que seja possível fazer um acordo direto com a empresa, já que eles não fizeram a assinatura, né, da carteira, do contrato na carteira. Então, ele deveria procurar um advogado para buscar a Justiça do Trabalho e lá ele teria todos os direitos reconhecidos, né? O registro do contrato na carteira, a empresa teria a obrigatoriedade de recolher o FGTS, a multa de 40%, e a partir daí ele teria direito ao seguro-desemprego. Então, só depois dessa formalização é que ele conseguiria acessar todos esses direitos. Mas ele tem direito, pelo que ele passou.
Excelente. Doutor, a gente tem mais perguntas por aqui. É a pergunta do Davi. Ele disse que trabalho em jornada de 44 horas semanais, mas meu empregador exige que eu responda mensagens de WhatsApp. Isso configura hora extra ou trabalho extraordinário? Como posso provar essa jornada informal e qual adicional que eu deveria receber segundo a consolidação das leis do trabalho?
A jornada padrão, né, que normalmente é de 8 horas por dia e 44 semanais, para ele estar falando de receber mensagens, eu imagino que seja fora desse horário, e poderia configurar uma hora extra, a depender da situação, até uma situação, um caso de sobreaviso, né, se ele tiver a obrigação de ficar aguardando ordens ou aguardando para atender alguma demanda. Então, aí nós temos dois direitos envolvidos. Seria o sobreaviso, que ele teria direito ao recebimento de 1/3 da hora normal. Então, ele não trabalha efetivamente, mas ele está de prontidão, né? Caso ele seja chamado, aí seria uma hora extra, porque ele está trabalhando de forma extraordinária com relação à jornada padrão dele. A forma de comprovar seria justamente tendo os registros disso, né? E aí o ideal seria conversar com o empregador para definir se há essa necessidade disso e também entender de forma proporcional se é razoável essa cobrança, porque às vezes é uma informação simples e que dá para ser respondida. De outro lado, às vezes é complicado ficar interrompendo o seu momento de lazer ou de descanso para poder atender necessidades da empresa, né? Então, o ideal seria buscar um diálogo para deixar isso muito claro. Agora, não havendo, seria documentar isso daí tudo e depois ele poderia buscar o recebimento desses direitos.
Doutor, a próxima dúvida é da Lohana. Ela fala: estou grávida e ao comunicar a empresa fui colocada em um cargo diferente, com um salário menor, sem motivo aparente. Qual a proteção legal da gestante quanto à manutenção do emprego e também a função, e qual o direito de estabilidade até a licença maternidade?
A gestante, ela tem o que se chama de estabilidade provisória, né? Então, durante o período da gestação e até 4 meses, né, 120 dias ou um pouco mais, se a empresa preencher alguns requisitos legais, essa empregada, ela teria a estabilidade. Mas o que quer dizer isso? Ela não pode ser dispensada sem justa causa, tá? Então, a gravidez não é doença, ela tem que continuar trabalhando normalmente. Só não pode ser dispensada sem motivos, mas se ela cometer alguma falta grave, ela vai poder receber advertência, suspensão e até ser demitida por justa causa, tá? Agora, quais os cuidados que a empresa tem que ter numa situação dessa? Por certo, essa previsão legal da estabilidade, ela é para proteger o bebê, né? O principal é isso. Então, é claro que a gente não vai poder expor essa gestante a atividades insalubres, por exemplo, e nem a nada que possa vir a comprometer a gestação dela, né? Então, se for o caso de uma gestação de risco, é até natural que ela tenha que mudar de função para não causar nenhum risco à saúde dela e do bebê. Só que aí nós temos que ter a garantia da manutenção do salário. Então, assim, eu não conheço os detalhes da situação dela, tá? A mudança de função é possível e até recomendada, mas mesmo num caso onde ela, imagina que ela exercesse uma atividade e que ela fosse exposta à insalubridade e recebesse a insalubridade, a partir do momento que ela descobriu a gestação, comunicou, ela tem que se afastar dessa função, tá? Só que ela não deixa de receber o adicional. A remuneração dela continua a mesma.
Essa era a minha dúvida também, doutor, porque quando o empregado está em uma empresa e tem um salário, a empresa pode diminuir o salário dele?
Não. E aí a gente tem esse outro princípio, que é o da irredutibilidade salarial, né? Então, a gente não pode mudar essa função da pessoa de modo a reduzir o salário. Existe a possibilidade dentro da empresa de você mudar, isso está dentro do poder diretivo da empresa, né, de alterar aí a função do empregado. Se isso configurar algo prejudicial para o empregado, ele tem que aceitar, e se ele não aceitar, não pode, mas reduzir salário não é possível, a não ser que isso seja de uma forma proporcional. Imagina, a pessoa trabalha 8 horas por dia e ela vai passar a trabalhar 6 horas, então é possível, observando o salário hora, reduzir proporcionalmente porque ela está trabalhando menos. Aí é uma outra situação. Agora, também não é possível fazer uma redução drástica, e isso às vezes acontece com quem recebe por hora. A exemplo de professor, que ele tem um número X de turmas e de repente diminui drasticamente. Então, essa redução, sim, poderia vir a ser questionada, mas a regra é pela irredutibilidade salarial, não pode diminuir o salário.
Perfeito.
Doutor, a gente tem outra dúvida por aqui, a dúvida do Francisco. Ele disse que recebeu férias parceladas em 3 períodos pela empresa, sendo um dos períodos de 10 dias. Sem meu consentimento expresso, posso reclamar por essa irregularidade?
Sim, surgiu de pouco tempo para cá essa possibilidade de parcelamento de férias, né, em até 3 vezes. Mas veja, o direito, a escolha da data das férias, ela é do empregador, é do patrão, ele que diz quando vai ser tirado esse período de férias. Agora, o parcelamento, ele depende de um ajuste entre as duas partes. Então, depende tanto do trabalhador quanto do patrão entrarem em acordo em quando vai ser o uso, né, desses dias, enfim, o gozo das férias. Então, a empresa, o empregador, não pode decidir de forma impositiva que vai ser parcelado essas férias. Se isso aconteceu assim, está, né, contrário ao que a lei prevê, e seria possível ele buscar, sim, algum tipo de reparação, né? Existe uma previsão de que, se não for tiradas as férias da forma adequada, o período de descanso, isso pode ensejar a obrigação de pagar em dobro por esses dias de férias, porque, na verdade, ele não teria atingido a finalidade de descanso, etc. Então, não está certo, né, isso ser definido de uma forma impositiva e unilateral da empresa, e o empregado pode documentar isso, pode registrar isso, de que ele não concordou, para que ele busque o seu direito num segundo momento. Agora, o cuidado que tem que se ter aí é porque, se a empresa vai fazer isso de uma forma impositiva, infelizmente acontece muito de ela produzir a documentação e determinar que o empregado assine. E aí, se ele assinar, fica um pouco complicado, porque ele vai ter que demonstrar essa situação de pressão e que ele foi obrigado a assinar, né? Então, é o cuidado que eu registro aí, que se ele assinar algum documento sinalizando que concordou, acaba que dificulta depois, tá?
Doutor, e no caso dessas férias parceladas, a questão do pagamento, como é que fica das férias?
A regra do pagamento de férias é a mesma, independente de ser parcelado ou não. Ele tem que acontecer antes do início do gozo dos dias de folga, né, de férias. Então, são 48 horas antes, deve ser feito o pagamento desse período.
Então, o empregado, ele não recebe aquele valor integral, mesmo se ele parcelar, por exemplo, de 2 vezes, naquele primeiro momento que ele tirar. Ele vai receber parcelado que nem...
Exatamente.
As férias foram parceladas.
Proporcional ao período que ele está tirando.
Entendi.
Então, se ele divide as férias em 2 períodos, ele vai receber a metade na primeira metade e a metade na segunda metade. É mais ou menos assim, né? Proporcional.
Excelente. Doutor, a gente tem uma dúvida da Juliana. Ela fala que pediu demissão e que a empresa pediu para negociar a rescisão, mas ela disse que não quer renegociar essa rescisão. Tem uma data limite para que possam pagar ela?
A data para o pagamento foi unificada em 10 dias. Então, independentemente de o trabalhador ter pedido para sair, de a empresa ter dispensado, de haver o cumprimento de aviso ou não, o prazo é de 10 dias, obrigatoriamente. Tá? Então, não sendo feito esse pagamento em 10 dias, surge para o trabalhador a possibilidade de receber uma multa equivalente ao seu salário. Só que essa multa normalmente só é reconhecida em juízo, né? Dificilmente a empresa vai voluntariamente fazer esse pagamento.
Sim, então o período é 10 dias, após aí o encerramento do contrato, ou seja, a pessoa que faz o aviso prévio cumprido, então fechou o aviso prévio, depois de 10 dias tem que ter esse pagamento da rescisão.
Exatamente.
Perfeito.
Doutor, antes de encerrarmos, a gente tem dúvidas também por aqui, que está chegando no nosso WhatsApp, do Mário Dias, ele acabou de enviar uma pergunta. Quais os direitos do professor em regime de contrato temporário?
É muito genérica, né, a pergunta, para poder sinalizar. E também precisa saber qual é o regime. Se a gente está falando aí de alguém que é seletista, né, que trabalha no âmbito privado, ou se ele é do serviço público. Por ele ter falado temporário, eu imagino que seja no serviço público. Então, depende de algumas situações, né? Esses dias eu estava analisando o caso de uma professora não habilitada, que ela não tem a graduação docente, mas ela tem o ensino médio e ela ensina em escolas rurais. Então, ali é uma situação específica, enfim. Então, assim, eu precisaria de mais informações para poder passar para ele e até saber qual é o ente, porque se ele é do estado, pode ter uma configuração, já de município é outra, se ele trabalha na zona rural, se é diurno, se é noturno. Então, são muitos detalhes para poder passar, né, responder quais os direitos ele teria.
Eu estou aqui com a conversa aberta, ver se ele mandava aqui outros pontos aqui da pergunta dele, mas até o momento não. Então, fica aqui a resposta conforme a pergunta foi muito ampla, aberta,
sim.
Então, mas foi respondida aqui. Está aberto aqui para o ouvinte, se quiser mandar pergunta, né, para o doutor responder. Né, agora são 7:49, eu estava conferindo aqui o nosso WhatsApp, mas a outra interação, Vitória, era sobre trânsito, pensei que era outra pergunta já aqui para o doutor.
Excelente, muito obrigada, doutor, por responder essas dúvidas, uma pauta muito importante e que, claro, né, os ouvintes têm que saber quais são os direitos trabalhistas que cada um tem. Muito obrigada.
Eu que agradeço pelo convite e estou sempre à disposição.